Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Já temos quórum, portanto, se estiverem disponíveis, vamos iniciar os nossos trabalhos. Há aqui uma questão com a ordem de trabalhos, tem a ver com o senhor deputado Paulo Muniz. Tu precisas sair? Queres alterar a ordem? Ok. Então, as informações, as duas notas que eu tenho aqui, uma diz respeito à reunião que ocorreu ontem da AFET em Bruxelas, com a participação FTVEU, teve o deputado Rui Lages, a deputada Nathalie e o senhor deputado Ricardo Sousa, foi a delegação portuguesa que teve na reunião de Bruxelas da AFET, que estava relacionado com os custos do não alargamento aos países balcânicos e com as consequências económicas e políticas do alargamento. Eu o que lhes posso dizer é que tivemos três painéis. O do meio foi uma participação da Mené do Senegal, da Ministra dos Negócios Estrangeiros, assim um bocado enxertado ali naquela reunião, de facto, porque, quer dizer, não tinha nada... mas pronto, acabou por ser interessante, porque ela fez a apologia da democracia senegalesa e do financiamento europeu para a transição verde no Senegal, e que não é tão pouco como isso, porque aquilo que ela referiu, ela própria, estamos a falar de 2,2 mil milhões de euros da União Europeia para o Senegal. E depois também aproveitou-se para colocar uma série de questões relacionadas com a Rússia, com o papel do Senegal, com o grupo Wagner, que anda por lá também, e pelos vizinhos limítrofes. E a senhora foi muito positiva e respondeu a tudo. A nossa delegação fez intervenções nos dois painéis, todos os deputados intervieram, a propósito, e vai ser elaborado o relatório pelo Dr. Gonçalo, que esteve a acompanhar-nos. Portanto, julgo que daqui a uma semana ou duas será presente e nessa altura poderemos então, poderão ver o relatório e colocar questões, se assim o entenderem. Depois, sobre as reuniões, há aqui uma outra que está a ocorrer neste momento em Bruxelas. Está lá o deputado Rui Lages e a deputada Maria Apolinário, relacionada com... As crianças no coração da Europa, 2 anos de garantia europeia para a infância. Isto tem a ver com o trabalho infantil, julgo eu. Não? Nada disso? Então diga lá.
Tem a ver com a garantia de rendimentos para que as crianças tenham no mínimo para não terem efeitos da pobreza. É isso. Não é mínimo europeu, mas é, no fundo, contra o combate à pobreza infantil.
Okay.
Tem a ver com esta estratégia que eu acho que Portugal foi dos primeiros países a implementar, mas a diretiva é para todos os Estados-membros. Com certeza a reunião será nesse sentido.
Então, aguardaremos pela próxima reunião da CAI para saber. E o segundo ponto tem a ver com o grupo de trabalho escrutínio das iniciativas europeias, que é a deputada Catarina, que vai apresentar, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Escrutínio teve que ir para a Comissão dos Negócios Estrangeiros, portanto pediu-me para indicar que foram identificadas 7 iniciativas europeias esta semana, das quais 2 foi dado conhecimento à Comissão competente e esta decisão foi aprovada por unanimidade no Grupo de Trabalho dos Escrutínios. Obrigada.
Alguma questão, senhoras e senhores deputados? Eu sei. Obrigado. Então, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora seria o ponto em que trocaríamos aqui a ordem de trabalhos para o Sr. Deputado Paulo Muniz apresentar as questões relacionadas com a Conferência sobre o Futuro da Europa, uma economia mais forte, justiça social e emprego. Não incomoda ninguém que façamos essa troca. Podemos avançar, Sr. Deputado, então, se fizer o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando as senhoras e os senhores deputados e agradecendo a vossa compreensão neste pedido de troca dos pontos da agenda. Eu vou procurar ser sucinto naquilo que é a avaliação da execução das propostas da 11ª à 16ª no âmbito dos grandes objetivos da Conferência sobre o Futuro da Europa. Estas propostas incidem no desiderato de termos uma economia mais forte, na dimensão da justiça social e do emprego. Elas são vastas as medidas dentro de cada um dos eixos, por isso eu tomei a liberdade de destacar aquelas que julgo que são, por um lado, mais relevantes, talvez mais difíceis de conseguirmos atingir, e também porque nós, no nosso país, temos vindo a fazer um caminho e um trabalho em muitas dessas áreas e, portanto, se calhar, desse ponto de vista, já acompanhamos algumas das ideias. Em relação ao crescimento sustentado e à inovação, eu gostaria de destacar uma primeira dimensão, que é o facto de apostar neste vetor, na economia circular, naquilo que é o combate à obsolescência precoce dos equipamentos e naquilo que é a capacidade de inovação sobre materiais disponíveis. Esta área concorre muito, não só para aquilo que é a sustentabilidade do ponto de vista económico, e este é o desafio, é criar na economia circular verdadeiramente um vetor económico. E esta é uma questão que se coloca e que não é de fácil resolução, porque, por um lado, tem os interesses, obviamente, dos fabricantes e dos produtores que querem crescer com base na sua atividade, mas, por outro lado, há a dificuldade em termos indústrias criativas e inovadoras para poderem transformar e serem sustentadamente no tempo um pilar da economia. Este é um desafio que está, de resto, aqui apontado para o último quarto deste ano. Portanto, alguns desses objetivos valeria a pena nós revisitarmos o seu atingimento, porque são metas com o horizonte temporal do fim deste ano. Outra questão importante e que se enquadra nessa sustentabilidade tem a ver com os contentores, com os sacos plásticos, com toda aquela área onde até nós, julgo, já fizemos um caminho que nos coloca razoavelmente bem neste objetivo da sua redução e em alguns casos, do seu abandono. Outra questão muito importante tem a ver com um desafio enorme e que está muito por cumprir, que é nós termos fornecedores alternativos europeus àquilo que nós precisamos em matéria de tecnologia. Não só na tecnologia tradicional, na indústria tradicional, mas fundamentalmente nos sistemas de informação, nas áreas tecnológicas do saber informático, onde praticamente nós não temos liderança em nenhum dos sectores. Importamos dos Estados Unidos, os Windows, as Microsofts, essa área toda, e também da Rússia, por incrível que pareça, na segurança da cibersegurança, por exemplo, de Israel. Quer dizer, a Europa, de facto, se quisermos, nas novas tecnologias, não tem ainda uma liderança e não é alternativa real de fornecimento, e este é um desafio muito difícil de alcançar. Olhando agora para aquilo que é as questões da competitividade e da nossa dependência de um único mercado. Isto é uma forma, digamos, elegante de apontar o caso da China. Quer dizer, nós, de facto, temos uma dependência já muito grande daquilo que é a importação de produtos com origem na China, por exemplo, e onde se coloca aqui um problema que nós, Europa, não estivemos suficientemente despertos, que são os mercados das matérias-primas. Aqui nós deixamos que a China comprasse e liderasse, como lidera, aquilo que são chamados os mercados de futuros. E em África, exatamente, e na América Latina. E, portanto, e na dimensão dos mercados de futuro, que é preocupante, porque, por exemplo, nós podemos e cometemos a produção de algodão a nível mundial comprada pela China até 2030. E, portanto, isso vem cortar qualquer hipótese de diversificação de fontes de matérias-primas e, por conseguinte, a nossa competitividade económica e de produção fica muito limitada a quem dominar, naturalmente, os custos, a incorporação dos custos das matérias-primas. Outra questão que está ainda neste vetor tem a ver com a uniformização dos sistemas de pagamentos eletrónicos dentro do próprio espaço da União Europeia, quer por garantia dos consumidores naquilo que é o mercado online, quer também por uma uniformização das plataformas eletrónicas que hoje são meio privilegiado das trocas comerciais. Ainda nesta dimensão, olhar para as pequenas e médias empresas e para o problema que é português e é muito europeu, que é a sua incapacidade económica, de escala, de massa crítica, de serem eles motores de apostas com um risco maior do que é típico nas pequenas e médias empresas, ou seja, a criação de fundos que permitam algum capital de risco ao nível das pequenas e médias empresas. Porque muitas delas têm ideias dentro da sua área de atuação e têm vontade e até têm capacidade e resiliência histórica, mas falta-lhes depois alguém que acredite numa pequena e média empresa e que lhes possa dar um capital de risco para promoverem a mudança e serem inovadores desse ponto de vista. Ainda também, por exemplo, como disse há pouco, no caso do espaço da robótica, se no espaço temos já, de facto, alguma estratégia mais ou menos feita e assente no âmbito da Agência Europeia Espacial Europeia, já no caso da inteligência artificial da robótica, nós não temos uma visão unânime, pelo menos uniforme e aceite na Europa, e é fundamental que tenhamos. Aliás, a senhora Presidente do Parlamento Europeu anunciou na sua vinda aqui ao nosso Parlamento que a dimensão da inteligência artificial e dos valores, se quisermos, de uma constituição digital ou virada para o digital, há um compromisso forte da Europa a liderar isso, embora, digamos, quem deu o pontapé de saída foi o Congresso norte-americano, onde começou já a criar estes valores na sua própria Constituição. Olhar também para o reforço também do turismo e da cultura como motores da atividade económica, no caso, naturalmente, europeu, e ainda combater a competição pouco leal, era isso, obrigado, Rosário, a competição desleal por parte dos países que o incorporam mão de obra sem respeitar as regras que nós impomos na União Europeia e ou sem respeitar os direitos de autor, nomeadamente naquilo que é o software onde incorporam informações e invenções e descobertas que são feitas por outros e que não pagam os devidos direitos e, portanto, têm uma vantagem desleal e não é possível competir. Ao nível do mercado de trabalho inclusivo, tem aqui, obviamente, olhar para as questões de cada Estado-membro ter uma obrigatoriedade, entre aspas, de ser inclusivo nas medidas do mercado de trabalho, quer para as pessoas que possam estar com algum, à partida com alguma menor aptidão para desempenharem as funções, mas também olhar para a formação continuada e para a capacidade de alterar a formação que se endereça para aqueles que já estão no mercado de trabalho não ficarem excluídos daquilo que é uma realidade que nós na Europa já assumimos, que é o mercado de trabalho a 10, 15 anos será totalmente diferente e não há formação que resista. E, portanto, a Europa tem que se comprometer a ser ela motora e a assumir uma responsabilidade política de requalificação do mercado de trabalho para que não haja a exclusão. Tinha aqui ainda uma nota que é olhar para os grupos particularmente mais vulneráveis e criar soluções online, que foi um bocadinho inspirado também naquilo que foi o que nós aprendemos com a pandemia, mas usar aqui o online para integrar quem, por razões de viver em zonas remotas e não ter outra hipótese de participação no mercado de trabalho ou ter outras limitações para além das geográficas, posso usar duas plataformas online, vir a ser integrado de pleno direito e com realização no mercado de trabalho. Tenho aqui também o reforço das políticas sociais, onde a nossa Cimeira Social do Porto, quando a nossa presidência veio consubstanciar aquilo que estão aqui, as medidas que estão aqui elencadas, portanto não iria perder grande tempo com esta parte. E aqui um problema fundamental, que é o da transição demográfica. No nosso caso, a erosão demográfica, que não é, no nosso caso, só português, é europeu. E, portanto, criar aqui as dimensões de estímulo à natalidade, estímulo à fixação das pessoas, estímulo ao acolhimento de migrantes também, como é evidente, mas não é o acolher por acolher. Todas as medidas visam a integração de pleno direito, não há outra forma. E, portanto, contudo, chama a atenção que, apesar de, se forem ver, digamos, nas considerações, todas elas fazem já parte do articulado do Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas estão muitas por cumprir e, portanto, para, além de serem parte dos tratados, na verdade, não têm tido uma eficácia na sua execução ou na sua dimensão prática. Olhar também para a coordenação económica que permitirá umas reformas num modo flexível, isto é, pessoas que teoricamente estariam já reformadas poderem contribuir na vida ativa para a formação de mais novos, passarem a experiência e serem ativos e não alguém que arrumou as botas, passa a expressão e pôs os chinelos em definitivo. Finalmente, a questão fiscal e a harmonização das políticas fiscais, por uma questão de justiça e de harmonização entre os vários países e as várias economias, e também para serem uma ferramenta de estimularem aquilo que são as áreas que eu antes tive a enumerar, a inovação, a questão da fixação, ou seja, utilizar o instrumento fiscal para estimular os vetores que nós entendemos nas dimensões que eu apresentei mais relevantes. Procurei dar-vos o overview, de facto isso é muito extenso e acho que vale a pena no fim do ano revisitar, porque grande parte desses compromissos fica cumprido no fim deste ano, portanto faz sentido sabermos se foi de facto ou não regulamentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e parabéns pelo excelente trabalho. São tudo temas de grande densidade e que obrigam à reflexão de todos e de cada um de nós. Estava a ouvi-lo e estava a refletir consigo, nomeadamente nas questões da União Europeia, que tem um modelo bastante diferente do Sudoeste Asiático e, sobretudo, da China, no apoio às empresas para fomentar a economia. A União Europeia continua a financiar o estabelecimento das empresas, ou seja, a aquisição de equipamentos, o lançamento das unidades de produção. A China faz uma coisa diametralmente diferente, que é o financiamento da produção. E por isso é que a União Europeia despeja dinheiro para criar empresas e criar meios de produção que depois acabam por parte deles não conseguir sobreviver, e a China consegue competir com os seus produtos nos mercados todos porque o Estado está a financiar a produção. Portanto, tem uma cota que está sempre garantida. Os próprios Estados da União Europeia não são proativos, mesmo no que diz respeito aos concursos públicos que lançam para a aquisição de bens e serviços, porque poderiam incluir uma cláusula de proximidade dos meios de produção que não afeta o direito concorrencial da União Europeia. E nunca, ninguém o faz. Não há país nenhum que o faça, não é? E só com essa cláusula, depois nos critérios de adjudicações, conseguiam fazer a diferença e afastar os produtos chineses. Depois, o último aspecto que referiu também, que eu estava a refletir, da erosão demográfica da União Europeia, é evidente, os apoios à natalidade foram colocados na agenda em Portugal de uma forma mais mediática em 2011, 2012, mais ou menos. E é óbvio que os efeitos dos apoios à natalidade, que eu acho que são mais paliativos do que efetivos, porque as famílias o que precisam é de meios económicos para poder ter mais filhos, naturalmente, para acederem à habitação, para conseguirem garantir a saúde, a escola e por aí fora, só consegue fazer efeito daqui a 20 anos. Portanto, a única solução da Europa é a imigração, que tem um efeito imediato. Tem um efeito imediato para a democracia e para a economia. Senhores deputados, alguma questão queiram colocar? Vamos aproveitar que está aqui o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que questões, eu queria começar desde logo por saudar o Sr. Deputado Paulo Muniz por este relatório, no fundo, esta exposição que aqui nos traz sobre, enfim, é sempre importante dizê-lo, sobre conclusões da Conferência sobre o Futuro na Europa, que tem sido sempre muito elogiado nesta Comissão dos Assuntos Europeus, porque verdadeiramente, e como esta exposição nos deixa bem claro, tratou e ajudou e está a ajudar a pensar não só problemas como soluções também para questões muito, muito efetivas com o envolvimento digamos, das sociedades dos diversos Estados-membros, o que tem desde logo muito, enfim, encerra em si algo muito positivo. Estas propostas de 11 a 16 que o Sr. Deputado Paulo Muniz hoje nos trouxe são, de facto, eu diria até, muito entusiasmantes de discutir, porque são absolutamente cruciais, são críticas, sejam estas das demográficas, como ainda agora o Sr. Presidente sublinhava, sejam, já agora, deixem-me falar sobre a questão dos mercados das matérias-primas. Eu acho que, e tendo assistido recentemente a uma conferência, já agora também queria partilhar aqui convosco, por exemplo, enfim, a transição energética, as transições para ambientais são sempre muito importantes nesta matéria, porque, por exemplo, no mercado específico dos resíduos elétricos e eletrónicos, o contributo da reciclagem no que é recuperar cobre, ferro, alumínio pode ser verdadeiramente significativo, ao contrário da exploração direta deste tipo de minerais. Há uma questão que nos fascina seguramente a todos, enfim, com os receios que elas trazem, ou algumas angústias, mas sem dúvida nenhuma com, enfim, uma panóplia de novas janelas a abrirem-se, que têm a ver com a inteligência artificial e a necessidade cada vez mais de nós termos, de facto, uma Europa liderante nestas áreas, vou dizer, globalmente tecnológicas, que efetivamente não temos tido face ao que é, o desenvolvimento, quer mais a Ocidente, quer sobretudo a Oriente também desta matéria. Portanto, será mais uma vez crucial, eu diria, tentarmos alguma liderança nestas questões também. E depois, por fim, queria de facto saudar o Sr. Deputado Paulo Muniz e dizer que estes são de facto os temas que nós devemos aqui também na Comissão dos Assuntos Europeus procurar discutir com a maior profundidade. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, mais alguma inscrição? Sra. Deputada Catarina, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado Paulo Muniz a forma clara com que nos apresentou um relatório que tem medidas bastante intensas, e sublinhar que Portugal, em relação ao inverno demográfico, enfrenta particularmente uma situação grave, porque os salários dos jovens qualificados sofreram no ano passado uma diminuição em relação aos jovens não qualificados. Se em 2011 um jovem com ensino superior oferia em média um salário que era 50% superior ao de um jovem que apenas tinha ensino secundário, esta diferença diminuiu em 2022 para 27%. Portanto, se nós queremos reter o talento em Portugal e fixar cá jovens qualificados, quer portugueses, quer imigrantes, temos que trabalhar este assunto, que é particularmente relevante. E acabar por saudar o Sr. Deputado pelo relatório.
Muito bem, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Então, a senhora.
Enfim, peço desculpa, mas ouvir agora a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, não posso deixar de fazer um muito breve comentário, porque julgo que, ou na semana passada ou há duas semanas, li um artigo bastante interessante sobre esta questão. Curiosamente, os países mais desenvolvidos são aqueles que apresentam, um fosso menos distinto relativamente a esta questão das salariais das profissões mais qualificadas e menos qualificadas. Portanto, eu não sei se o que a senhora deputada nos acabou de apresentar, se é de facto tão má notícia como aqui nos, enfim, estava a dar a entender na sua intervenção. Há, aliás, quem saúde de facto esta aproximação de salários, e, portanto, era só uma nota que queria deixar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Desejavelmente, salários superiores, claro. Sobretudo. Vamos continuar. Então, faz favor, Sr. Deputado.
Agradecer este esclarecimento. O Partido Socialista entende que a diferença salarial entre jovens qualificados e não, que é irrelevante.
Pois, está bem. Então vamos avançar, não é? Sobretudo, penso que será uma conversa infindável, não é? Acho eu. Eu também gostaria de participar, se for esse o caso. Também tem alguma coisa a dizer.
A exposição, peço desculpa, estava a gravar o lugar. Sim.
vamos avançar. A senhora deputada pode continuar já, desta vez com o microfone ligado, porque vai apresentar um parecer, não é?
Vou
sobre a proposta
um
de regulamento.
Parlamento.
Faz favor, então, senhora deputada.
Muito obrigada. Vou apresentar um parecer que tem tudo a ver nas suas bases, nos seus pressupostos, com algumas das questões que o senhor deputado Paulo Muniz acabou de referir. Não tem mal, vai. Que é a capacitação da Europa também na área da cibersegurança. A capacitação não só para resposta imediata às questões que têm a ver com situações de risco, mas também a capacitação, como daqui a pouco, ainda que de forma breve, vou ter a oportunidade de referir, da própria indústria europeia, que está em causa no que diz respeito, quando se fala também de tecnologias e de cibersegurança. Por isso, de certa forma, enquadra naquilo que o senhor deputado acabou de expor, que é uma questão central da competitividade da Europa no seio a nível global. E tudo isto passa também por alguma tentativa de repor qualquer coisa que nós perdemos por falta de atenção durante muito tempo. Bem, mas centrando-me especificamente no que aqui tenho para dizer e tentando ser o mais breve possível, esta iniciativa procura estabelecer medidas destinadas a reforçar a solidariedade e a capacidade da União para detectar, preparar e dar resposta a ameaças e incidentes de cibersegurança. O contexto do regresso da guerra à Europa pela invasão da Federação Russa é óbvio que tornou esta consciência ainda um bocadinho mais iminente e o imperativo de uma abordagem desta natureza em matéria de cibersegurança foi recente. Simultaneamente, como eu já referi, há aqui o cruzar da preocupação em assegurar a soberania tecnológica e digital da Europa ao nível da cibersegurança, inclusivamente protegendo as suas empresas. E depois há o princípio que sempre nos é consagrado, que é o agir em conjunto. O agir em conjunto é fundamental nestas matérias, por isso é que estamos na União Europeia. Este agir em conjunto procura, como depois aparece no parecer, preparar entidades críticas, fazer uma gestão mais concertada e, acima de tudo, uma análise também e fomentar a resiliência. A iniciativa destaca fundamentalmente, e aqui vou ser mais específica, três pontos. A criação de um escudo de cibersegurança para a União Europeia, através de uma infraestrutura pan-europeia, constituída por centros de operação de segurança em toda a União Europeia, reunidas em várias plataformas nacionais e transfronteiriças, a criação de um mecanismo de ciberemergência, destinado a melhorar a preparação e as capacidades de resposta, e um mecanismo de análise de incidentes de cibersegurança. Acrescentaria que existe um budget para isto no valor de 1.109 mil milhões de euros, que serão financiados ao abrigo da Estratégia da Cibersegurança do Programa da Europa Digital. Dizer também que este parecer que agora é aqui apresentado tem por trás os relatórios da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e o relatório também, obviamente, da Comissão de Defesa Nacional, que se considera neste caso. Por isso, de forma conclusiva, é muito breve, o princípio de subsidiariedade está respeitado, uma vez que só se conseguirá, numa atitude concertada, fazer uma resposta adequada a esta matéria, até porque estamos a falar fundamentalmente de matérias transfronteiriças, e relativamente à proporcionalidade, também entendemos que ela está assegurada, pois as ações previstas não afetam a responsabilidade dos Estados-membros em matéria de segurança nacional, em segurança pública, em prevenção, em investigação, em detecção e repressão de infrações penais. Pretende-se, sim, a criação de algumas plataformas, quer de tecnológicas, quer de análise, que também são tecnológicas, para a ação conjunta. Posto isto, Sr. Presidente, termino a apresentação do meu parecer. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e sobretudo altamente financiado. Altamente financiado. Srs. Deputados, quem quer intervir? Deputada Catarina.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Rosário Gamboa pelo relatório efetivamente um regulamento que venha reforçar a solidariedade da União Europeia para o domínio da cibersegurança é fundamental. Nós vimos no último relatório de cibersegurança de Portugal que nós passamos num cenário de pandemia onde os alvos eram mais agentes económicos para um cenário de guerra em que os alvos são... os agentes são entidades estaduais e hackivistas e os alvos acabam por ser os próprios órgãos de soberania e infraestruturas civis, portanto passamos para um cenário muito mais perigoso. Vimos também no ano de 2022 todos os atentados que houve em termos de cibersegurança em Portugal, desde os cartões Continente Sonai, aos laboratórios Germano de Sousa, o grupo Imprensa com o Expresso, a TAP, a Segurança Social. O primeiro trimestre de 2023 houve uma diminuição, mas ainda não sabemos ao longo do ano como é que vai ser. Portanto, subscrevemos o parecer e reforçamos a necessidade deste regulamento a nível europeu para uma ameaça que é muito real.
Senhora, Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o relatório da Sra. Deputada Rosário Gamboa. Dizer que nós também acompanhamos. Na realidade, esta questão da cibersegurança... O cybercrime anda muito mais à frente do que a cibersegurança. Temos sempre alguma dificuldade em conseguir acompanhar e é necessário e urgente esta solidariedade. A nível nacional, algumas alterações que têm que ser revistas agora, nomeadamente com a revisão constitucional, nomeadamente com as questões de metadados, que é importante também que seja resolvida. Há toda uma adaptação na legislação e na forma como olhamos para estes crimes, não só a nível transfronteiriço, mas também a nível interno. Se é verdade que as organizações e os Estados têm sido atingidos também, sabemos que o indivíduo tem sido muito prejudicado e os ataques, principalmente em período de pandemia, foram gritantes. E, portanto, é um assunto que todos temos responsabilidade e é importante este relatório da forma como está descrito, apesar de depois cada um terá o seu posicionamento mais ideológico e político, mas acompanhamos o parecer. Obrigado.
Bem, Sr. Deputado, então, mais alguma inscrição? Coloco à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. E se podemos avançar, então, para o ponto seguinte, que tem a ver com a fixação da redação final de um projeto de resolução, 674, do PSD. Eu vou ler o título agora, porque o título também é objeto de uma nova redação. Recomendo ao Governo, portanto, nós temos aqui no título, só foi aprovado o ponto 1 em plenário, e o título mantém-se conforme aprovado, mas acrescenta-se Açores e Madeira. Não, acrescenta-se que defenda a existência de um plano de ação no contexto da estratégia renovada da Comissão Europeia, traço Açores e Madeira. É o parque... Não? É sem Açores e Madeira, é a sugestão que foi deixada aqui pelo Sr. Presidente da Comissão, é isso? Mas que se discrimina o título, no fundo, para poder-se entender, julgo eu, que é esse o propósito, entender de que se fala. E depois o ponto 1, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que, no contexto da estratégia renovada da Comissão Europeia, defenda a existência de um plano de ação com medidas concretas, objetivos e um calendário com metas a alcançar a curto e médio prazo. Portanto, é isto a redação final. Não é? É assim? Eu sei. Mas antes de votarmos, algum dos seus deputados pode interferir ou dizer alguma coisa que entenda. Se ninguém se inscreve, inscreve o seu deputado, faz favor. Recomendo ao Governo que defenda a existência de um plano de ação no contexto da estratégia renovada da Comissão Europeia. Ponto. Sem Açores e Madeira. preciosismos, penso eu. Sim. Eu, por mim, encantado, não é? Mas vocês é que sabem.
Foi apresentada sem os Açores e
Madeira. Caiu os Açores e a Madeira, caíram. Pronto. Está incluído, sim, tudo bem. Ok, senhores deputados, então, quem vota contra, quem se abstém, continuamos na unanimidade. Foi distribuída, entretanto, por todos a tabela. Os projetos de lei estão por ordem de entrada e, portanto, temos que votar. Está em causa o artigo 1º, que é o objeto, e o artigo 3º, que é a entrada em vigor. Podemos avançar para a votação, então? Então, votaríamos, desde logo, o projeto de lei 354 da ILE, artigo 1º. Objeto, o Presidente de Lei procede à 4ª alteração, enfim, os senhores deputados têm a redação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sr. Presidente, faz favor. Eu peço desculpa antes Sim. mesmo disso, não se importasse, portanto nós discutimos estes projetos na passada reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, percebi, e depois com a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, na ordem do dia desta reunião, que faltou-nos de facto o objeto e digamos, o último artigo, o artigo 3º da entrada em vigor. Eu só queria perceber aqui enfim, na comissão o seguinte: se repararem, e se estiveram a ler a tabela, enfim, não é por ser a proposta do Partido Socialista, mas parece claramente a que está mais, digamos, mais pormenorizada. Não temos nada a objetar contra as outras propostas também, enfim, resolviam, mas a pergunta que eu faço é: se nós votarmos a favor, se o Partido Socialista votar a favor desta proposta da IEL, caem as outras. Portanto, é só por esta razão que o Partido Socialista vai votar contra, porque, de facto, entendemos que a nossa proposta está mais completa, digamos assim. Não sei se não causa embaraço de maior, é só...
Sr. Deputado, é mesmo assim, de qualquer das formas, também já estamos habituados ao voto contra do Partido Socialista, não é?
Porque... Não
esteve... Mas é assim como diz, portanto, não se for aprovada a primeira...
Não esteve presente na passada semana, senão teria percebido que o Partido Socialista viabilizou assim várias. Mas é como digo, é só porque, de facto, não só refere as alterações, as várias alterações... Que esta lei já foi sujeita, como e depois, enfim, discrimina que a presente lei é relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da questão da Constituição da União Europeia. Portanto, nos parece mais completa. Muito obrigado.
Assim, conforme diz, Sr. Deputado, a votação é feita por ordem de entrada dos projetos de lei e, se a primeira for aprovada, prejudica as outras todas. Já nem sequer lá vamos, não é? Faz favor, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, sem querer condicionar os trabalhos e a forma como está a dirigir, não sei se é possível a proposta que vou fazer, mas numa tentativa de acelerarmos caminho, porque estamos com muitas comissões hoje, eu creio que isto é óbvio que está aqui, ou que irá acontecer, e portanto acho que se ninguém se opuser, colocar à consideração do Sr. Presidente, colocarmos à votação a proposta do Partido Socialista, porque todas serão prejudicadas em relação a esta, e pouparíamos aqui alguns minutos para a forma de funcionamento, sem querer interferir na sua condição dos trabalhos, deixar a sugestão.
Na minha perspectiva, perfeitamente, e se ninguém se opuser, não há razão para que não possamos fazer isso. Se ninguém diz o contrário, está tudo bem, portanto, vamos votar então a proposta do Partido Socialista relativa ao artigo 1º, objeto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, as outras são todas prejudicadas, e De acordo com aquilo que o Sr. Deputado referiu, vamos então. Sim. Sim, objetivamente é isso que acontece, portanto não são votadas, estão prejudicadas pela aprovação da proposta do Partido Socialista, ninguém votou contra, e vamos fazer o mesmo, julgo eu, no artigo 4º, com a entrada em vigor, no primeiro dia do mês seguinte da sua publicação, é o que consta na proposta do Partido Socialista, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, as outras propostas estão prejudicadas. Continuando aqui o nosso trabalho, outros assuntos, temos o programa dos senhores parlamentares romenos, ou seja, foi uma delegação da CAI à Roménia e agora vem uma delegação da Roménia à CAI. E temos aqui um programa que... Este programa foi distribuído, soutor? Não foi distribuído. Então, se calhar, eu propunha que ele viesse a ser distribuído, para não estar aqui a ler o programa, não é? Parece-me, e as pessoas não tiveram acesso à proposta, parece-me que fará sentido que ele seja distribuído, os grupos parlamentares possam apresentar as suas opiniões, os seus comentários, as suas propostas do programa, e depois, na próxima reunião, discute-se o programa em conjunto e, eventualmente, aprova-se o programa. Pode ser assim, senhores deputados.
Reunião já estamos em julho.
Claramente tem férias a mais, não é? Então. Está prejudicado o que eu referi, que eu não tinha conhecimento desta necessidade, mas também é assim, julgo que pode-se enviar o programa e depois o programa será aprimorado. Está previsto a visita dos parlamentares romenos de 10 a 12 de setembro, portanto será um período em que devemos estar a arrancar os trabalhos parlamentares, não é? Não necessariamente já arrancado, já terá iniciado todas as comissões. No caso, a CAI vai ter que iniciar por causa deste programa. 10 a 12, a 12 de setembro. Dia 10 é um domingo, portanto, domingo, segunda e terça, não é? O domingo não serve para nada, porque é a chegada da delegação e a sua instalação na unidade hoteleira que seja. Depois, na segunda-feira, começa então o programa, 10 da manhã, acolhimento. Aqui na Assembleia, visita ao Palácio de São Bento, às 11, uma reunião da delegação com a CAI, portanto, de acordo com isto, dia 11, às 11, teremos uma reunião da CAI para reunir com os romenos, com os seus deputados romenos, um almoço oferecido pelo senhor Presidente da CAI, aqui no restante edifício novo, depois, às 14h30, uma reunião com o seu Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, no MNE. E às 19h, um jantar oferecido pelo Sr. Presidente da CAI. É um mãos largas, claramente. Eu acho que é a comissão. Não haverá. Depois, na terça-feira, dia 12, às 10 da manhã, terão uma reunião com o Grupo Parlamentar de Amizade, Portugal-Roménia. Às 11, uma reunião com o PAR. E está feito. Portanto, julgo que é um programa simpático, acho que é esse o termo. E sendo assim, temos que estar de acordo para enviar este programa para o Parlamento Romeno, para eles terem lá um documento que os habilita a tratar da viagem. Depois pode-se aprimorar isto, com certeza, julgo que será isso. Sobre outros assuntos, senhores deputados, alguma questão? Não há assuntos? Então, apreciação e votação da ata 58, 17 de maio. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada e está encerrada a reunião. Muito obrigado. Um bom dia para todos.